Notícias, com João Ricardo.
Desde dezembro do ano passado que os agricultores da Póvoa de Varzim e de Esposende têm vindo a sofrer assaltos que resultaram em perdas de milhares de euros em produtos hortícolas. Os furtos são sempre noturnos, altura em que os trabalhadores já abandonaram os campos e não há qualquer tipo de vigilância. O presidente da Associação Orpozim, Manuel Silva, em declarações à Onda Viva, mostrou-se preocupado com o nível de requinte da possível rede de assaltantes.
Tem havido aqui assaltos já com algum requinte de malvadez em termos de organização, pelas quantidades que têm sido furtadas, onde têm lesado as pessoas não só naquilo que é o seu ganha-pão, mas também nas próprias estruturas, danificando e cortando plásticos, cortando redes, rebentando com portões. Dá indícios de virem com veículos para carregarem as mercadorias, de ser um grupo alargado de pessoas, porque para as quantidades furtadas já requer muita mão de obra, está-nos a deixar preocupados porque são vários os lesados.
Manuel Silva tem a certeza de que os criminosos roubam as toneladas de legumes para revenda e não para consumo próprio.
Isto já se vem a acontecer há alguns meses. Isto não é roubar para comer, isto é roubar mesmo para depois vender, seja ele em feiras, em mercados ou até mesmo na beira da estrada. Da parte das autoridades já merece a sua devida atenção, porque já estamos há largos meses a acontecer constantemente estes eventos.
O horticultor aconselha sempre aos lesados a efetuarem a devida queixa às autoridades competentes, não apelando, assim, à violência.
Perante todas estas situações, o que temos pedido aos agricultores é que notifiquem sempre, façam a devida reclamação junto da autoridade competente na área de jurisdição, que é a GNR. Eu também compreendo que o facto de estarmos no local mais remoto em relação à sede do Conselho, portanto à cidade da Póvoa, isto tem acontecido, tem sido essencialmente aqui entre Estela, a freguesia do Conselho vizinho, Esposende, a Púlia, e também aqui entre a Coçadora, Navais e Amorim. Portanto, isto são situações que, de facto, sabendo que não há propriamente um policiamento constante, tem levado a que quem faz este género de serviço se sinta à vontade e até se prolongue na sua atividade de furto.
No entanto, Manuel Silva compreende que os agricultores possam vir a fazer justiça com as próprias mãos devido à situação extrema que se tem vindo a repetir em vários campos hortícolas desde dezembro.
Será mau se os agricultores optarem por fazer a justiça pelas suas próprias mãos. O desespero existe, de facto, porque está em causa o seu ganha-pão, mas vamos confiar que as autoridades vão fazer o seu trabalho e que vão encontrar os responsáveis e que isto realmente acabe, porque ninguém tem interesse em chegar a uma situação extrema.
João Ricardo Costa, um dos afetados, ficou sem cerca de 1.500 quilos de cebola. Este acontecimento retirou por completo o possível lucro total deste início de ano. A GNR confirmou que recebeu as denúncias, mas por agora não há suspeitos identificados. A Polícia de Segurança Pública deteve um suspeito de tráfico de droga em Vila de Conde. O homem de 38 anos, desempregado, residente em Vila Nova de Gaia, foi travado por elementos da Divisão de Investigação Criminal. A detenção ocorreu ao final da tarde de ontem, pelas 20 horas, na rua 5 de Outubro. O indivíduo foi apanhado na posse de três tipos de droga: 58 doses de anfetaminas, 38 doses de cocaína e 6 doses de haxixe. A jornada 28 do escalão sénior do Futebol Popular de Vila de Conde abriu ontem à noite com um duelo entre os dois primeiros classificados. O líder Tocos recebeu e venceu o perseguidor Aveleda por 2-0. Arábia e Carriço foram os autores dos golos numa partida que decorreu em Retorta, na presença de uma boa moldura humana. Os tuguenses somam agora 66 pontos e aumentaram para 4 a vantagem sobre os rivais na luta pelo título. Nesta altura faltam apenas 6 partidas para o fim do campeonato. O Árvore e o Labruge são terceiros com 58 pontos e menos um jogo, só entram em campo na próxima quarta-feira, enquanto os restantes desafios desta jornada realizam-se já no fim de semana. Maria Carlos Marques, jogadora poveira do Vitória de Guimarães, está fora da final do Campeonato Nacional de Voleibol após a equipa vimaranense ter perdido a meia-final diante do Colégio Efanor, no qual alinha outra poveira, Ana Couto, por 3-0. A experiente atleta foi a convidada da última edição do programa Onda Desportiva. Durante a entrevista, Maria Carlos Marques sublinhou que o nível da modalidade tem vindo a crescer nos últimos anos no nosso país, beneficiando da entrada de três grandes clubes portugueses, Benfica, Sporting e Porto, nomeadamente na vertente feminina.
O impacto que está a ter no desporto nacional, penso que cresceu bastante, com mais visibilidade a nível televisivo, e acho que posso culpar o Porto, o Benfica e o Sporting muito por esse crescimento, tanto no masculino como no feminino, o Porto ainda não no masculino, mas penso que com a entrada desses três grandes do futebol, a visibilidade passou a ser outra.
Atrai mais patrocinadores também, não é?
O que atrai mais patrocinadores e o que acaba por dar mais algum valor às atletas que não existia antigamente. Os valores que se pagam agora não são os mesmos antes. Eu não vou dizer que se consegue fazer uma carreira como voleibolista, porque não há margem para investimentos, ou para salvaguardar o pós-carreira. Portanto, nós continuamos todos, as miúdas hoje em dia continuam todas a estudar, muitas ainda trabalham, mas já há algumas que conseguem jogar sem ter que trabalhar e treinar de manhã e de tarde. Essa é outra perspectiva. Hoje em dia treina-se muito mais, principalmente o físico.
A evolução do voleibol também passou de uma forma global pela utilização ao pormenor da estatística, como explicou Maria Carlos.
O voleibol passou de ser um desporto praticado por gente habilidosa, né? Que nós éramos todos habilidosos e jogávamos muito na possibilidade, ou seja, nós líamos o jogo e fazíamos aquilo que nos apetecia.
Na intuição.
Passou-se a jogar mais na área da probabilidade, em que nós estamos no sítio onde provavelmente a bola vai cair, ou onde atacamos na zona onde provavelmente a bola vai cair e servimos na zona onde provavelmente vai causar mais estragos à equipa adversária.
A estatística mudou o voleibol?
Completamente. Tenho que ficar feliz por ter passado as duas fases de voleibol, até porque a fase da habilidade dá-me muitos recursos para esta fase, em alturas em que a probabilidade não existe. E eu, pronto, agradeço ter passado isso e agradeço estar a jogar a este nível com esta qualidade e com o estudo que se faz, porque é muito mais interessante.
O voleibol em destaque no programa Onda Desportiva, que pode escutar na secção de podcast no site da Rádio Onda Viva. O Parque Infantil na Rua Dom Dinis, nas Caxinas, foi remodelado pela Câmara de Vila do Conde. Esta foi a primeira intervenção de um projeto de requalificação no local. O espaço conta com um novo piso, equipamentos modernos e seguros, com o objetivo de proporcionar um ambiente lúdico e seguro para as crianças. O edil Vítor Costa foi ao local e expressou a satisfação com o resultado, destacando o compromisso da autarquia em investir na zona, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade. O município de Esposende vai avançar com a construção de 104 fogos habitacionais tipo T2, de acordo com a deliberação aprovada por unanimidade em reunião de Câmara. A medida configura uma alteração à estratégia local de habitação, documento que havia sido aprovado pelos órgãos municipais em setembro de 2021 e visa agora ajustar-se à realidade atual. A solução inicial previa a aquisição e reabilitação de frações ou prédios para destinar a habitação para o realojamento de 91 agregados familiares. Contudo, devido à escassa oferta e aos preços elevados, a autarquia decidiu encontrar outro tipo de resposta para colmatar as carências existentes. A ideia passa por avançar com construção nova, a erigir em terrenos municipais, sendo que 91 fogos se destinam ao arrendamento a custos controlados e os restantes 13 ao alojamento das famílias visadas pela intervenção de requalificação de Pedrinhas Seduvém, em Apúlia. Essas novas habitações irão nascer em Apúlia, no lugar de Criás, e ainda nas freguesias de Rio Tinto, Gemeses, Palmeira de Faro e Vilachã. O investimento inicial andava na ordem dos 23 milhões de euros, mas esse valor vai agora crescer, levando à apresentação de candidatura à primeira fase do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.